Boa noite a todos. Havendo número regimental, dou por aberta a sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019. Coloco em discussão o ato da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Alberto Erdi.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, boa noite. Senhor presidente, é com imenso orgulho que eu venho a essa tribuna para agradecer primeiramente ao nosso querido deputado Renato Cozzolino pela aquisição da viatura no DPO de Macuco. Acho que é um grande ganho para o município, para o DPO. Ficamos lá até quase meia-noite lá tentando resolver essa pendência e fomos agraciados com a viatura. Haja visto o coronel garantiu e cumpriu sua promessa mandando a viatura. Então, acho que Macuco ganha com isso, que a viatura que estava aqui estava muito precária e precisando de reparos. Então, infelizmente, iria cair no colo da prefeitura para ter que dar dando um suporte, porque o Estado hoje não se encontra bem das pernas para estar podendo fazer essas manutenções. Então, eu gostaria de agradecer ao deputado e ao coronel Paulo César, pelo belíssimo Paulo Roberto, pelo belíssimo trabalho aqui com a gente e estar agraciando o município com a viatura. Pena que eu não fui convidado para receber a viatura, mas eu deixo aqui registrado o meu carinho ao grande coronel lá pelo auxílio aqui em Macuco. Outra coisa, senhor presidente, a gente tem que dar um pouco de olhada no nosso setor de transporte. Haja visto que eu tive reclamações, eu acho que o Diogo também teve, e outros demais vereadores também. Nossos pacientes não estão sendo devidamente agraciados, porque tivemos um caso semana passada de um senhor da barreira que tinha um problema de câncer na garganta. Ele se alimenta por sonda. Infelizmente, o transporte não deu o devido auxílio. E o senhor foi, em uma semana depois, ele foi hoje para o Rio para estar sendo visto a situação dele. Acho que, quando é saúde, a gente tem que estar priorizando os nossos entes, né? Haja visto que o município é pequeno e nós não temos tantos casos assim que não possam ser observados. Então, e quando observar, dá o devido retorno, porque muitas vezes, quando a gente pede alguma coisa lá, não temos o devido retorno. Então, acho que ele poderia ter um pouco mais de consideração com os nobres pares, né, e estar comunicando e fazendo um contato com a gente, para que a gente possa estar dando uma satisfação a quem pede, seja uma carona, seja alguma coisa do Rio, em que a secretaria possa estar atendendo. Então, eu gostaria só que a gente pudesse estar pedindo aí ao nobre lá, secretário, que pudesse estar dando um retorno para a gente, porque a gente, infelizmente, a gente depende, a gente pede, a gente não pede nada além de um pouco de consideração, acho que a gente merece. Então, eu sei que ele presta um bom atendimento e que a gente pode fazer aqui melhor. Então, vamos tentar ver isso aí. E reforçar aquele pedido que o Diogo fez, da gente estar vistoriando os hospitais, o hospital que atende o município, a gente está deixando passar. Infelizmente, nós temos que estar presente, porque as reclamações elas são várias. Então, a gente deixando correr muito solto, sem fazer nada, fica chato, porque a gente sabe e não faz nada. Então, acho que a gente poderia se mobilizar e estar indo lá em mais quantidade, né, e começar a fazer nosso papel, cara, que é fiscalizar. Porque a gente não está fazendo nada demais, muito pelo contrário, nós estamos até ajudando o governo, porque isso é às vezes uma coisa que passa despercebido, e a gente ter alguém lá para poder estar sabendo como andam, como está sendo tratado o nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Diogo Latini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu queria, primeiro, senhor presidente, aqui parabenizar o vereador Alberto pela conquista aí da viatura da polícia. A gente sabe da sua luta e do seu trabalho diário também em prol da nossa população. A questão da segurança pública é importante e você, junto com o senhor deputado, teve essa rápida ação, né? Porque eu até cheguei a falar pessoalmente que em menos de 48 horas o seu pedido foi atendido e e o município já está aí usufruindo desse benefício através de segurança pública. Eu queria também aqui deixar registrado nessa casa meus parabéns a todos os conselheiros tutelares eleitos ontem no nosso município, que a partir do ano que vem iniciam a sua jornada de trabalho, que eles façam aí um excelente trabalho por nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Quero também parabenizar a todos os candidatos que concorreram, porque sem eles não teríamos aí o exercício da democracia e da cidadania. Então é importante a gente saudar aqui também todos que participaram, e tenho certeza que essas cinco novas representantes, né, que foram eleitas, com certeza estarão aí fazendo um grande trabalho à frente desse órgão importante do nosso município. Com relação aqui à fala do vereador Alberto, eu queria também aqui acrescentar com relação ao Hospital de Cantagalo, que é o hospital conveniado do nosso município. Realmente, o que eu estou falando aqui, eu falei pessoalmente na semana passada para o prefeito. Eu acho que o município, eu cheguei a fazer uma indicação nessa casa aqui, o município tem que ter um servidor dentro daquele hospital para que dê atenção aos nossos munícipes, aos nossos pacientes que ficam lá internados. Nós temos paciente lá que realmente está abandonado dentro do hospital. Pessoas que às vezes a família não pode estar ali, não tem tempo para estar ali o dia todo, e as pessoas às vezes lá não têm a quem recorrer. E eu presenciei na semana passada um fato de um senhor de 76 anos que ficou lá durante 4 dias. O hospital nem um exame de sangue fez nesse paciente. Então, com menos de uma hora de reunião, a Secretaria de Saúde aqui do município, queria até aqui saudar e agradecer a servidora Michele Zaniboni, que estava de férias, foi acionada e veio atender o pedido, para que pudesse transferir esse paciente, que com menos de 24 horas já teve seu caso solucionado, e 48 horas depois dessa transferência ele já estava em casa de alta, com seu problema resolvido. Então, assim, acho que não só a Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social nossa tem que fazer visitas diárias dentro do Hospital de Cantagalo. O nosso paciente não pode ficar do jeito que está. Eu já me coloquei à disposição aqui da Comissão de Saúde, dessa casa, e até mesmo dos outros colegas vereadores que quiserem fazer uma visita, que a gente possa estar lá conversando, porque o acesso realmente está complicado. Muitas das vezes a gente liga para o hospital, não se tem uma informação concreta do paciente, muitas das vezes passa para a enfermeira-chefe, você fica no telefone muito tempo esperando e ele não te dá uma resposta também. E, infelizmente, a gente não pode ficar com as nossas famílias ouvindo desse hospital que o hospital não tem mais nada por fazer para ele. Se o município paga para ele internar esse paciente, para ele receber esse paciente, esse hospital tem que dar realmente auxílio. Se ele não tem condições, tem que informar a Secretaria de Saúde para que pudesse transferir esse paciente para um hospital de recurso. Então, não pode, como aconteceu com esse senhor que eu citei de exemplo aqui, de 76 anos, que ficou lá 4 dias sem um exame de sangue, e apenas no 4º dia, na parte da tarde, depois de muita pressão da família, que a secretaria foi comunicada que esse paciente precisava de um especialista na área de urologia, onde o hospital não oferecia essa especialidade. Então, a Secretaria de Saúde também não tinha de imediato, e houve aí uma consulta particular, né, por parte da família, para depois, através da secretaria aqui, conseguir transferir para um hospital na capital para que pudesse resolver o problema desse paciente. Então, o que eu peço é só mais um pouquinho de carinho com esses nossos pacientes que estão lá dentro. Então, estou à disposição, os vereadores que quiserem. Eu acho que é importante a gente, na oportunidade que tiver, estar visitando, mas a gente visitando em conjunto, vai com mais força, acho que é importante, e me coloco também à disposição do vereador Alberto, do vereador Rômulo, que eu tenho certeza que já teve por lá, e dos outros vereadores aqui que queiram fazer. E deixo mais uma vez aqui, fiz por indicação, falei isso com o prefeito pessoalmente, é importante termos um funcionário da saúde dentro do hospital para acompanhar diariamente, caso a caso, dos nossos pacientes. Dessa forma, eu tenho certeza que o atendimento lá irá melhorar e até mesmo terá alguém para lutar pelos nossos pacientes, porque eles acham que, por ser de município diferente, nós, mesmo o município de Macuco pagando, o tratamento tem que ser igual aos pacientes de Cantagalo, porque o Hospital de Cantagalo não está fazendo favor em atender os nossos pacientes, não. O município paga por esse convênio. Então, fica aqui meu pedido mais uma vez ao Poder Executivo, coloque essa indicação em prática, eu tenho certeza que isso vai funcionar, porque já teve em outros governos e funcionou, então é importante a gente ter uma pessoa lá acompanhando os nossos pacientes. Obrigado.
Aproveito aqui a oportunidade aqui para parabenizar realmente aqui o vereador Alberto. Somos testemunha aqui do seu trabalho aí para essa conquista para o município de Macuco. Essa nova viatura que chegou realmente foi um pedido rápido a ser atendido. Está de parabéns pela aquisição. E realmente, vereador Diogo, conforme você disse, né, tirou a palavra da minha boca, já esse serviço já funcionava em outros mandatos e realmente está fazendo muita falta. Me coloco à disposição dos colegas vereadores aí para estar junto de vocês na visita ao Hospital de Cantagalo e sugiro marcar uma reunião, um bate-papo lá com o diretor do hospital para a gente não poder perder viagem lá e não resolver nada. Né? Me coloco à disposição dos amigos aí. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito a secretária-geral para que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2019, projeto de lei 015/2019. Autoria dos vereadores Diogo Latini Rodrigues e Cássio Avelar da Flon Vieira. Dispõe sobre, institui a Semana Nacional de Prevenção do Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no âmbito do município de Macuco e da Outras Providências. Projeto de Lei 015/2019. Institui a Semana Nacional de Prevenção ao Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no âmbito do município de Macuco e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção do Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes a serem celebrados anualmente na segunda semana de maio. Artigo 2º. Os objetivos da Semana Nacional de Prevenção do Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes são... 1. Estimular ações preventivas e campanhas educativas relacionadas à prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. 2. Promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas voltadas à atenção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. 3. Organizar em ambientes escolares ou em outros locais frequentados por crianças e adolescentes, ações que incluam pais e responsáveis no processo de prevenção dos casos de abuso e exploração sexual. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogadas disposições em contrário. Plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 2 de outubro de 2019. Vereadores autores Diogo Latini Rodrigues e Cássia Velar da Flon Vieira. Justificativa, senhor presidente, nobres colegas vereadores, presente projeto de lei visa instituir Semana Nacional de Prevenção do Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no âmbito do município e da Outras Providências. Uma situação de violência sexual pode ser um marco impeditivo no saudável desenvolvimento de criança e adolescente. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Psicologia, no Brasil, a cada hora, três crianças são vítimas de abuso sexual. No Brasil, 95% dos casos são praticados por pessoas com quem a criança ou adolescente possui uma relação de confiança e que participa do seu convívio. Algumas crianças verbalizam essas experiências e muitas vezes os adultos creem serem fantasias. Importante mencionar que apenas 6% das crianças relatam experiências irreais. Muitas vezes a criança pode não entender que está sofrendo um tipo de violência e não sabe como agir ou reagir. Por esse motivo, é muito importante que pais e professores fiquem atentos à linguagem não verbal de pedidos de ajuda ou sinalizações de trauma. O abuso sexual infantil pode desencadear o desenvolvimento de transtorno de personalidade, quadros de depressão ou ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, dificuldade de estabelecer laços efetivos, entre outros problemas. Desde abril de 2018, está em vigor a Lei número 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei número 8.064, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre os principais avanços dispostos nessa norma, deve ser referida a escuta personalizada e o depoimento especial. A lei número 13.341/2017 busca também criar mecanismo para prevenir e coibir a violência, contudo, não propõe nenhuma estratégia à prevenção. A lei aborda em diversos artigos a produção de provas, entretanto, são necessárias também ações de prevenção. Assim, a proposição ora apresentada busca preencher esse lapso, tendo como escopo fortalecer o engajamento da sociedade contra a violação dos direitos sexuais de uma criança e adolescente. A melhor forma de proteção contra esses atos é a prevenção. Nesse contexto, considero extremamente importante um trabalho informativo junto aos pais e responsável, a sensibilização da população em geral e dos profissionais da área de educação. O objetivo da presente proposição é difundir o tema e aumentar a consciência sobre o assunto a nível municipal. Proteger a criança e o adolescente de toda forma de violência é uma responsabilidade do Estado, da família e de toda a sociedade. Optou-se por celebrar a semana na segunda quinzena de maio para que as ações sejam somadas às atividades de comemoração do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontecem no dia 18 de maio. Essa data foi instituída pela Lei número 9.970, de 2000. A violência sexual acontece, em geral, no âmbito do privado, mas trata-se de uma questão social em geral. Deve ser considerada uma violação de direitos básicos da criança e do adolescente, tais como o direito à sexualidade saudável, ao respeito, à dignidade, à integridade física e emocional, trazendo graves prejuízos sobre sua vida pessoal, familiar e social. Portanto, nobres colegas, peço o apoio maciço de vossas excelências para que juntos possamos aprovar esse projeto de lei que beneficia a todos indistintamente, mas, sobretudo, as nossas crianças e adolescentes. Confiante na aprovação do projeto, renovo as vossas excelências minhas homenagens distinto e apreço. Plenário Luiz Paulo Vargas da Silva, 2 de outubro de 2019, vereadores autores Diogo Latini Rodrigues e Cássio Avelar da Flon Vieira. Exercício 2019, projeto de decreto 01/2019, autoria do vereador Cássio Avelar da Flon Vieira, dispõe sobre: concede título de cidadão macuquense ao senhor Idésio Matuzinho Munier Curti. Projeto de decreto legislativo 01/2019. Concede título de cidadão macuquense ao senhor Idésio Matuzinho Munier Curti. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão macuquense ao senhor Idésio Matuzinho Munier Curti, de acordo com o artigo 38, inciso 5, letra E, do Regimento Interno. Artigo 2º, esse título será entregue em sessão solene, a ser marcada pela presidência desta Casa de Leis, de comum acordo com os demais vereadores. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 7 de outubro de 2019, vereador autor Cássio Avelar da Flon Vieira. Justificativa. Idésio Matuzini Munier Curti, popularmente conhecido como Dedé Curti, mudou-se com sua família para Macuco em julho de 1977, completando 7 anos de idade em dezembro do mesmo ano. Trabalhou desde jovem na fazenda modelo de propriedade de João Batista de Oliveira. Logo após, trabalhou na antiga cimenteira Mauá até 1995. Neste ano, foi em busca de melhores condições de vida na cidade de Teresópolis, permanecendo lá por 2 anos. Retornando para Macuco em 1997, onde foi contratado em 2 de maio para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, exercendo suas atividades como office boy. Em 3 de maio de 2001, foi promovido a digitador, permanecendo no cargo até 31 de outubro de 2002, sendo novamente promovido ao cargo de diretor do Departamento de Apoio Administrativo até 31 de dezembro de 2004. Em 1º de janeiro de 2005, foi novamente contratado para exercer as funções de diretor do Departamento de Apoio Administrativo, permanecendo no cargo até o término da gestão em 31 de dezembro de 2012. Nesse período, o servidor ainda respondeu pela chefia de gabinete. No 1º de janeiro de 2013, Désio Curti foi novamente convocado para assumir o mesmo cargo exercido em gestões anteriores, permanecendo até 31 de dezembro de 2016. Por se tratar de servidor experiente na área administrativa, em 1º de 2017, o prefeito Bruno Alves Barreto convocou o servidor para assumir as funções de coordenador de apoio administrativo, onde o mesmo permanece até a presente data. Idésio Curti, assim como tantos, merece o título de cidadão macuquense, tendo em vista seus 41 anos de permanência na nossa querida Macuco, sendo 21 deles prestado ao serviço público. Plenário Luiz Paulo Vargas da Silva, 7 de outubro de 2019, vereador autor Cássio Avelar da Flon Vieira. Exercício 2019, projeto decreto legislativo 02/2019, autoria do vereador Cássio Avelar da Flon Vieira, dispõe sobre: concede título de cidadão macuquense ao senhor Paulo César Damasceno Barbosa. Projeto de Decreto Legislativo 02/2019 concede título de cidadão macuquense ao senhor Paulo César Damasceno Barbosa. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão macuquense ao senhor Paulo César Damasceno Barbosa, de acordo com o artigo 38, inciso 5, letra E, do Regimento Interno. Artigo 2º, esse título será entregue em sessão solene, a ser marcada pela presidência dessa Casa de Leis, de comum acordo com os demais vereadores. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Paulo César Damasceno Barbosa, nascido em 4 de maio de 1979, natural de Conceição de Macabu, Rio de Janeiro, cursou informática básica e avançada em Macaé, onde se destacou e teve a oportunidade de estagiar como instrutor auxiliar de informática. Em 1998, iniciou as atividades como instrutor de informática na cidade de Macuco, ministrando aulas de informática básica e avançada, atendendo cerca de 1.200 alunos até o ano de 2002. Prestou um brilhante serviço voluntário no processo de informatização do Colégio Estadual José Carlos Barreto e atendeu cerca de 500 alunos como instrutor no projeto social Macuco para Todos. Entre 2002 e 2009, trabalhou como professor em cursos particulares nas cidades de Conceição de Macabu, Macaé, Trajano de Moraes, Macuco, Carmo e Sumidouro. Trabalhou como digitador nos jornais O Momento e Tribuna da Serra. Atuou também como impressor e design gráfico e atualmente é auxiliar de informática na Prefeitura de Macuco. Portanto, serviço prestado ao município de Macuco, nada mais justo homenageá-lo com o título Cidadão Macuquense. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 7 de outubro de 2019, vereador autor Cássio Avelar da Flam Vieira. Indicação 1375/2019. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Barreto, que, através da secretaria responsável, viabilize com uma empresa de ônibus para que volte a circular nos bairros do município. Justificativo, o transporte público coletivo é de fundamental importância nos bairros, no qual várias pessoas são transportadas juntos em um mesmo veículo. O transporte público é, assim, imprescindível para uma qualidade de vida melhor para os munícipes, pois muitos têm dificuldade de locomoção e não existe mais nenhum ônibus circulando nos bairros, dificultando, assim, aqueles que, infelizmente, não têm a possibilidade de ter o acesso a um meio particular. Por isso, faço a referida indicação para que esse cidadão menos favorecido, que carece do transporte público, venha usufruir dessa comodidade, em que toda a comunidade que mais precisa possa utilizá-lo para se deslocar de um ponto a outro dentro do município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 2 de outubro de 2019, vereador autor João Batista da Silva Martins. Indicação 1376/2019. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, junto à secretaria responsável, para que seja providenciado um plano diretor para o município. Justificativa, a importância do plano diretor concedido como instrumento que norteará a política de desenvolvimento na esfera municipal. No entanto, essa missão não é exclusiva na identificação dos problemas e potencialidades do município e na definição dos rumos do seu desenvolvimento. O plano diretor, desse modo, precisa ser construído através de um processo que promova um pacto em torno de propostas que representem os anseios da sociedade. Para que o plano diretor possa ter um instrumento útil ao desenvolvimento local, é necessário, inicialmente, identificar e mapear as atividades econômicas existentes na zona urbana e rural. Essa cartilha tem o objetivo de despertar nos agentes públicos e privados ligados ao setor produtivo a importância do plano diretor para o desenvolvimento econômico do município e a necessidade de uma participação na elaboração e gestão desse instrumento. Nossa expectativa é que, a partir dessa, na identificação dos problemas e potencialidades do município e na definição dos rumos do seu desenvolvimento, a elaboração do plano diretor pode se transformar na oportunidade para criar um ambiente ideal necessário para a construção desse projeto de desenvolvimento. Esse processo tem que ser acompanhado pela execução de políticas públicas eficazes em acomodar o novo contingente de pessoas que vêm morar na cidade, o que acaba causando grandes desequilíbrios sociais, econômicos e ambientais. Daí vem as favelas, a miséria e todas as outras formas de exclusão social. Reivindicamos nos diferentes setores da sociedade para que resultem na formação de novos conceitos de desenvolvimento e da necessidade de planejar o crescimento das cidades como forma de garantir o fortalecimento econômico, a valorização das potencialidades locais, a cooperação social, a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida. Plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 4 de outubro de 2019. Vereador doutor Rômulo da Silva Oliveira. Indicação 1377/2019. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, o senhor Bruno Alves Boareto, que através da Secretaria Municipal de Educação realize um Fórum Municipal de Educação Inclusiva. Justificativo: o Fórum Municipal de Educação Inclusiva se caracteriza pela pluralidade e pela diversidade, tendo um caráter não confessional, não governamental e não partidário. Ele se propõe a facilitar a articulação de forma descentralizada e em rede de instituições de ensino, entidades governamentais e não governamentais e movimentos da sociedade civil engajados em ações concretas pela construção de uma educação inclusiva no município. O Fórum Municipal de Educação Inclusiva é um espaço onde os profissionais da educação de áreas afins e demais pessoas interessadas podem discutir sobre diferentes assuntos voltados à inclusão na educação do poder do público-alvo da educação especial. Esse fórum é um espaço democrático de ideias, de aprofundamento da reflexão, da formulação de proposta, de trocas de experiência, de articulação de movimentos sociais, órgãos governamentais, instituições, entidades, ONG e outras organizações da sociedade civil que atuam na perspectiva de inclusão social, sobretudo na educação. Com a realização desse fórum no município, estaremos promovendo a inclusão, quebrando preconceitos, acolhendo famílias e dando informações gerais sobre a educação inclusiva. Plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 7 de outubro de 2019, vereador doutor Diogo Latini Rodrigues. Ofício GABI 160/2019. Senhor presidente, manifestando o nosso cumprimento de cordialidade, vimos solicitar a Vossa Excelência que nos seja concedido o uso do espaço físico dessa Igreja Casa de Leis, tendo em vista que faremos realizar no dia 22 de outubro, terça-feira do corrente ano, às 14 horas, audiência da Parceria Pública-Privada, PPP, em pauta à gestão do Hospital Municipal. Certos de podermos contar com o habitual apoio de Vossa Excelência, colho de ensejo para renovar nossos votos de estima e consideração. Prefeito Bruno Alves Boareto.
A palavra está flanqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de lei número 015/19, de autoria dos vereadores Diogo Latini Rodrigues e Cássio Avelar da Frão Vieira, que dispõe sobre: institui a Semana Nacional da Prevenção do Abuso e da Exploração Sexual da Criança e do Adolescente no âmbito do município de Macuco e da outras providências. Encaminho o referido projeto de lei às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de Decreto Legislativo número 01/19, que dispõe sobre: concede título de cidadão macuquense ao senhor Edésio Matozinho Munier Curti. E o projeto de decreto legislativo número 02/19, que dispõe sobre: concede título de cidadão macuquense ao senhor Paulo César Damasceno Barbosa, ambos de autoria do vereador Cássio Avelar da Frão Vieira. Encaminho os referidos projetos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminho a indicação número 1375/19 do vereador João Batista, a indicação número 1376/19 do vereador Rômulo e a indicação número 1377/19 do vereador Diogo Latini ao chefe do Poder Executivo. Defiro o pedido do ofício 160/19 do Poder Executivo, ao qual solicita o uso do espaço dessa casa no dia 22 de outubro de 2019, às 14 horas, para a realização da audiência da PPP, Parceria Pública-Privada, peça à secretária que comunique o deferimento ao mesmo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.